I'm turning now to the Gospel of John, chapter 3 and verse 7.
Eu me volto agora para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. João 3, 7, palavras ditas de Cristo, ditas por Cristo a Nicodemos: Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. E o assunto de hoje é simplesmente a necessidade de um novo nascimento. Agora, o termo cristão nascido de novo tornou-se popular e é usado de maneira bem até leviana hoje em dia. Em muitas maneiras, hoje em dia, é associado com algum tipo de cristianismo trivial, onde as pessoas apenas dão um leve consentimento às coisas de Deus, mas não parecem ter sido tocadas profundamente. E isso é uma grande pena, porque é um termo impressionante e é um termo muito valoroso e é um tremendo termo de ensino na Bíblia. É altamente descritivo da conversão e é impressionante. É claro, é um termo que Cristo usou e ninguém mais parece tê-lo usado antes dele. Foi, por assim dizer, reservado a ele. Ele é antecipado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais nasceram, um novo nascimento, você vê, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o conceito de novo nascimento, ele é antecipado dois capítulos antes, mas é Cristo que utiliza esse termo acima de tudo. Ele está no Velho Testamento de maneira indireta, e eu mencionarei isso num momento, mas ele é um termo impressionantemente descritivo para uma grande mudança, uma mudança tremenda e radical que ocorre na vida, de maneira que a pessoa recebe uma nova vida, como que um novo nascimento. A sua ficha, por assim dizer, é limpa. Há um novo começo, e você pode pensar na sua imaginação como um novo começo de um bebê na vida. Nenhum registro, nada, nenhum passado. O novo nascimento, ele descreve o aspecto de ser convertido, de ter um registro novo, limpo, sem ofensas, porque Cristo as tirou. A pessoa tem novas faculdades, faculdades espirituais. Essas coisas, elas são recebidas imediatamente quando cremos em Cristo, e é um milagre. Num momento não tínhamos as sensibilidades espirituais e a vida na alma, e de repente a recebemos quando nós nos achegamos a Cristo. Nós não precisamos nutrir e desenvolver essas coisas com o tempo, elas são imediatamente colocadas em nós e assim começamos uma nova jornada com Cristo e vivendo para Ele. Há eventos semelhantes refletidos na Bíblia, mas esses termos precisos não são usados. Abraão, por exemplo, da antiguidade, foi chamado para começar uma nova vida e uma nova jornada, para seguir a liderança, a orientação de Deus. Era uma nova experiência e uma nova vida, por assim dizer. E vemos a ideia do novo nascimento lá, nos velhos registros do Antigo Testamento. E Moisés também, ele claramente entendeu essa experiência, embora ele não a tenha chamado de novo nascimento. E ele disse: Tornai-vos ao Senhor com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, e o Senhor circuncidará o vosso coração para que vivais. Lá está dizendo, vocês estavam mortos antes, mas agora vocês estão vivos. Então, a ideia é a mesma, embora o termo de novo nascimento não seja usado, mas uma mudança de vida total acontecida. E Davi orou, cria em mim um coração puro, ó Deus, e um espírito reto dentro de mim. É o mesmo tipo de linguagem. E de Sião se dirá, essas são palavras do Salmo 87, que este e aquele homem nasceu lá. E isso chega muito perto do mesmo conceito, da mesma descrição de Sião, do verdadeiro reino de Deus, da igreja de Deus, do qual será dito, essa e aquela pessoa nasceram em Sião. E talvez essa seja a raiz das palavras de Cristo, de que é essencial nascer de novo. Isso foi só a introdução e eu desejo mencionar 4 simples pontos nessa noite, baseados na palavra de Cristo. E o primeiro deles é que sem um novo nascimento, você não pode ver ou conceber ou entender o reino de Deus. Sem um novo nascimento, você não pode vê-lo. Está aqui em João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo. Isso é como se Cristo dissesse, eu afirmo solenemente que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não é possível entendê-lo. Por mais inteligente que você seja, por mais bem-sucedido e inteligente, você não pode entendê-lo. O que isso significa? Bom, intelectualmente, há certas coisas que é possível ver. Por exemplo, você pode ver que os seres humanos são pecadores por natureza. Não há como. Você pode tentar negar isso, mas todos veem isso, todos são capazes de ver que há pecado na raça humana, todo tipo de pecado, que nós somos corrompidos e somos uma raça caída. Sim, nós somos capazes de fazer o bem, os seres humanos são capazes de praticar o bem, mas em todos os departamentos do nosso ser nós estamos poluídos e corrompidos. E esse é o triste relato de nós, não que nós sejamos 100% depravados, mas que em todos os departamentos de nosso ser, no coração, na mente e na vontade, o pecado lá está e ele estraga e arruina tudo. E nós vemos isso facilmente. Todos deveriam entender isso. Todos nós temos defeitos. Se você pensar na vida política, por exemplo, a vida pública, primeiros ministros vêm e vão, e sempre temos uma certa esperança de que esse ou aquele provarão ser excepcionais e uma pessoa boa. E uma pessoa pensativa, então vem os problemas e as pessoas dizem, não, realmente ele é como nós, todos cheios dos seus problemas e limitações. Então, de repente, a imprensa e todos começam a falar do que ele ou ela fazem. E, bom, isso é porque nós somos uma raça pecadora. É possível ver isso sem nascer de novo. E pode-se entender que Deus se revelou como um ser puro e santo que não pode habitar com pecado. Se alguém é capaz de absorver isso intelectualmente, não é preciso nascer de novo para entender. Provavelmente você não crerá nisso, mas entenderá o conceito de que Deus revela-se a si mesmo neste mundo como um Deus pessoal e que tem amor maravilhoso e santo, sem mancha, incapaz de mentir ou enganar, o Deus perfeito. Então, há um abismo entre o homem e Deus. Deus não pode tolerar o pecado do homem. E tudo isso é possível entender sem nascer de novo. Você pode entender a sua própria situação, de que o orgulho pode entrar no caminho. Você percebe e diz, eu sou rejeitado por Deus, eu sou um pecador. Nós somos capazes de entender isso. Então nós somos responsáveis por nossa conduta diante de Deus. Nós somos capazes de entender que este, por exemplo, é um mundo criado. Podemos ficar confundidos com as tentativas de explicar que tudo foi um acidente, mas lá dentro de nós, nós entendemos que todos os sistemas e toda a ordem e as perfeições apontam a um designer, um criador. Nós somos capazes de entender isso e ver isso. Nós somos capazes de entender o plano da redenção, de que há apenas um único caminho e um Deus perfeito, uma única maneira em que Ele pode nos deixar sair sem ser punidos pelo pecado. Nós entendemos que Ele é um Deus que precisa punir o pecado, porque se Ele não punisse, Ele seria como nós. E nós podemos entender o plano da salvação, de que para nos perdoar os pecados, Deus teve Ele próprio que vir a este mundo na pessoa de Cristo, a segunda e gloriosa pessoa da divindade, que veio para ser o nosso representante e para tomar sobre si o nosso castigo e fazer expiação pelo povo o qual Ele amou e que salvaria e perdoaria. É possível entender isso sem ser nascido de novo? É possível entender a necessidade da expiação, o plano da salvação, a obra de Cristo. Bom, mas então o que é que nós não podemos ver em relação ao reino de Deus sem nascer de novo? Ah, amigos, vocês não podem ver isso como alguém que está do lado de dentro. Vocês não podem ver o reino de Deus como alguém que está do lado de dentro. Não há como experimentar o toque de Deus. Você não pode conhecê-lo na sua própria vida sem ter sido gerado de novo, nascido de novo. Você não pode conhecer o seu poder, você não pode orar a Ele, você não pode saber coisas sobre a sua orientação, sua bondade. Você não pode receber as grandes mudanças dentro da sua vida que Ele poderia executar e executa naqueles que vão até Ele. Não é possível ter nenhum entendimento da Escritura e dos planos de Deus. Você não está dentro, você não está lá, você nunca esteve dentro do prédio, você não sabe como é aquele grande prédio em uma rua principal feito com grande arquitetura, com cheio de halls dentro dele, decorações, e você nunca viu, você não entende, você não sabe como essa empresa ou aquele escritório fez aquilo, porque você nunca esteve lá dentro. Para conhecer a Deus e os caminhos do reino de Deus e caminhar com Ele e tê-lo e experimentá-lo, é preciso que você seja transformado, é preciso que você nasça de novo. Do lado de fora, você pode entender um pouco da teoria, e Deus te considera responsável por aquilo que você faz com esse conhecimento, de que você é um pecador e Ele é um Deus santo, e de que Ele enviou um Salvador, e que Ele te perdoaria e te daria as boas-vindas. Você pode entender essas coisas, mas o que Cristo diz, é claro, é verdade. Ele diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus como alguém que está lá dentro, como alguém que experimentou, que viu e conheceu e experimentou a mão de Deus. Então esse é o primeiro ponto que faço agora. O poeta William Cowper, tantos anos atrás, quando ele se converteu a Deus, vocês sabem, ele escreveu alguns versos lindos e ele disse que era como ir até o paraíso, a experiência que ele teve da mão de Deus na sua vida e Deus lidando com ele. E antes dele, Martinho Lutero disse algo bem semelhante. Ele era um professor da Bíblia, mas ele não entendia. Mas quando de repente ele entendeu que ele estava ensinando a doutrina da justificação pela fé apenas, sendo salvo apenas por confiar em Cristo e na sua morte expiatória, e ele disse que foi como estar no paraíso, vendo, entendendo e dizendo: essa é a bondade de Deus, é assim que Ele salva e nos conduz. É mais ou menos assim. é como as palavras da rainha de Sabá a Salomão, quando ela viu o seu palácio e tudo que havia lá, e as suas riquezas, e a conduta de seus servos, e a felicidade daquele lugar, quando ela disse: metade não se contou. E é assim que acontece quando nós nascemos de novo e nos achegamos a Cristo, e assim experimentamos as coisas de Deus como alguém que está dentro do reino. E é um tempo de maravilhas e de descoberta. Mas o segundo ponto que eu gostaria de mencionar: você não apenas não consegue ver como alguém que está dentro, mas você não consegue, você não tem a capacidade de funcionar, de se relacionar com Deus, agir, fazer alguma coisa em relação a Deus, sem ter antes nascido de novo. E isso está aqui nos versículos 5 e 6 da palavra de Deus. Jesus respondeu, ele disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Há dois nascimentos. É preciso nascer da água, e nós sabemos o que significa. E o nascimento físico, quando as águas se rompem e a criança nasce. Mas é preciso mais do que isso para ter um relacionamento com Deus. É preciso ser nascido do Espírito. A sua alma precisa vir à vida. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido o que nasce do físico é físico. E o que é nascido do Espírito é Espírito. São dois nascimentos diferentes. Se você apenas nasceu fisicamente, bem... Bom, isso é algo maravilhoso? Ter vida? Que coisa preciosa! Ter uma vida consciente? Ter dons e poderes? Ter bênçãos e benefícios? E a vida viver e uma jornada percorrer, ainda assim de acordo com Cristo? Isso é só meia vida. De fato, é apenas um quarto de vida. De fato, até mesmo menos que um décimo de uma vida. Porque você precisa é de vida espiritual. Isso faz a vida completa. Isso muda tudo. Você passa a ser não mais carne e ossos indo para o inferno, mas a sua carne, os seus ossos, a sua alma indo para o céu. Que diferença! Vocês caminhando com Deus, aquilo que é nascido da carne é meramente carne. E aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Amigos, não é possível funcionar sem essa vida. Você terá as faculdades físicas, mas nenhuma comunhão com Deus. Você tem faculdades físicas, mas você não consegue orar. Você tem faculdades físicas deste mundo, mas você não pode sentir o Espírito de Deus e não pode comunicar-se com Deus, você não pode funcionar em relação a Deus e a sua alma está, de certa forma, morta e dormente e inativa, porque você não nasceu do Espírito. Quando nascemos do Espírito, nós temos um outro Pai, o Pai Celestial. Nós temos uma nova família, o povo de Deus. Nós temos um novo lar, o povo de Deus, a igreja de Cristo, os verdadeiros crentes que entendem os caminhos de Deus e o amam e compartilham dessas coisas e ajudam um ao outro. E você tem um novo destino, não apenas um túmulo, mas vida eterna. Você tem novas forças para controlar a sua vida e para lutar contra o pecado. Você tem um novo propósito, um novo aprendizado, aprender de Deus e caminhar com Ele e amá-lo. Essas coisas são tremendas, amigos. Então, sem um novo nascimento, você não pode ver como alguém que está do lado de dentro as coisas de Deus. Sem um novo nascimento, não é possível a você funcionar, interagir com Deus e a relacionar-se com Ele. Mas há um terceiro ponto e que eu tenho que mencionar, está no versículo 7, que diz que não há outro caminho que não um novo nascimento, de ter o de nascer de novo. E ele disse: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Nicodemo ficou impressionado. Ele era um mestre judeu, ancião, de grande distinção. Ele era chamado de um príncipe, o que significava que ele era um membro do concílio dos judeus, que tinham 70 membros. É claro que naquele tempo eles estavam sob o governo romano, eles eram uma nação conquistada, não obstante, eles tinham o seu próprio parlamento, o seu próprio conselho para suas questões culturais e religiosas. Então Nicodemos era um homem bem distinto deste corpo, deste conselho de judeus. E ele era um mestre. Cristo disse: tu és um mestre em Israel e não entendes essas coisas? E o grego quer dizer mestre aqui, é professor. Ele era então um mestre ancião e um membro do governo. E ele estava lá diante de Cristo e ele estava lá impressionado, dizendo: eu preciso nascer de novo? Como pode ser isso? Eu preciso de uma vida nova? É claro, ele não entendia. Ele dizia: eu sou um ancião, eu sou um príncipe nesta nação e eu sou um mestre. E eu preciso começar de novo, como se eu fosse um bebê, como começar a aprender de novo, começar o processo de aprendizado e uma nova jornada espiritual. Você me trata como um forasteiro que não sabe de nada, alguém que não começou a comunicar-se com Deus? Bom, isso é algo humilhante. Isso é algo que humilha mesmo. E eu preciso começar de novo e pedir pelo perdão e buscar uma nova vida. E é isso que o Senhor diz. E é preciso, então, começar tudo de novo. E ele ficou impressionado. E ele diz: mas e as cerimônias das quais eu participei no templo? E das ofertas de sacrifício? Bom, é claro que Cristo poderia ter dito a ele: essas coisas não te levam ao céu, elas não te levam a um relacionamento com Deus, elas estão lá apenas para te ensinar que alguém teria que vir para morrer pelos seus pecados. Elas estão lá para ajudá-lo a entender que é preciso haver morte e expiação. O seu caminho está no caminho. Eles não estão fazendo nada e nem comprando a sua salvação, o sacrifício de animais, mas Cristo os ensina os fatos básicos bem firmemente. Mas este é o tipo de coisa que estaria na mente de Nicodemos. Mas ele diria, eu dei dízimo. Eu dei dinheiro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E você está dizendo que isso não me compra um lugar no céu? Que isso não me leva a lugar algum? Não, o Senhor Jesus Cristo teria dito. Não é possível comprar um lugar no céu. Não é possível merecer um lugar no céu por boas obras imaginadas, porque elas não são boas o suficiente para um Deus de perfeita santidade. E além do mais, você arruinou essas obras por muitos pecados cometidos. Então não é algo bom. Há um registro de pecados contra você. Você tem culpas. E não é possível dar alguns shekels e algumas moedas aqui e ali para comprar a salvação. A única maneira é nascer de novo. E Jesus disse: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Não há outro caminho. Você não é aceitável. Não é possível ganhar a salvação. Não é possível apagar os seus pecados. Não é possível trazer sua alma à vida. É preciso que Deus o faça por você. Não é possível obter vida espiritual vindas de ninguém na terra, porque todos estão perdidos, nenhum sacerdote pode dá-la a ti, nenhum amigo, ela precisa vir de Deus. E o caminho do Senhor, a maneira que Ele escolheu operar é mudar você. Se você confiando em Cristo e Ele então te transforma. Essa é a maneira de Deus agir e a única maneira. Não vos maravilheis que eu vos tenho dito. Necessário vos é nascer de novo. E agora o meu último tópico. Nascer de novo é pela fé. E ainda assim é algo tão poderoso. A fé é algo invisível. É confiança. Confiança em Cristo. Colocando toda a sua confiança nele. É uma transação entre você e Deus. É uma transação invisível e ainda assim é tão poderosa. É uma obra do Espírito. Veja o versículo 8. Jesus disse, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Imagine um tornado, um furacão, e a menos que a poeira esteja se movendo, não é possível ver o vento ali, as partículas, as moléculas e os movimentos. É absolutamente invisível a você. E que comoção isso faz. Você vê as árvores se dobrando. Você já viu um furacão real vendo por fora da janela e os telhados saindo e as árvores caindo, as cercas sendo derrubadas e todos os danos do vento, a força, o poder, mas é algo invisível. Sim, o som, sim, é o som das coisas caindo para lá e para cá podem ser ouvidos, mas o vento você não pode ver. E isso é uma ilustração dada pelo Senhor. O novo nascimento é assim. Você não pode ver a obra do Espírito. O Espírito Santo é invisível a nós. Quando o Espírito Santo desce num coração, porque aquela pessoa foi a Cristo buscando perdão, e esse perdão é dado, e o Espírito Santo entra e começa a dar a essa pessoa um novo caráter e uma nova natureza, e o seu temperamento, o seu comportamento, você não pode vê-lo. Então, como você sabe o que aconteceu? Bom, assim como você olha pela janela e vê as árvores derrubadas e as cercas caindo e os telhados removidos, bom, mas na verdade a obra do Espírito é algo construtivo. Você vê uma pessoa que nasceu de novo e há uma grande obra naquela vida e tantas coisas mudaram e a pessoa é tão diferente, tão melhor. E ela tem um relacionamento com Deus. Bom, você o vê no seu poder, no seu efeito, nas suas conquistas, e ainda assim é invisível. Não há que haja mérito na fé. Com a fé eu estou apenas respondendo a Deus, dizendo, Senhor, me perdoa. Eu sou um pecador, eu sei o que eu fiz e o que eu tenho sido. Eu sou inadequado e eu sou corretamente, eu justamente teria que morrer. Lava-me, Senhor Deus, renova-me, torna-me uma pessoa nova. E assim o Espírito Santo move secretamente, silenciosamente, invisivelmente. E Ele então muda a sua vida. E isso é uma obra maravilhosa. E toda a evidência está no resultado e no que foi obtido. Bom, pense no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, bem, eu não gosto de falar assim, mas eu não gosto do apóstolo Paulo antes da conversão, e eu tenho certeza de que vocês também não gostam dele, porque nós o vemos como um homem muito orgulhoso. Ele era um fariseu. Ele amava as cerimônias, Ele confiava nelas e ele pensava muito bem de si próprio. Ele era um homem muito intelectual. Ele tinha tido o melhor treinamento imaginável naqueles dias para ser um mestre entre os judeus. Então, ele buscava... E ele foi visto como uma estrela, uma nova estrela, um jovem, e ele no meio dos judeus, e ele buscava, e ele tinha a responsabilidade de excluir os cristãos de Israel, entregando-os para serem julgados. Ele era tão duro e cruel, e ele não se importava que muitas dessas pessoas, homens e mulheres, também seriam entregues à morte, porque eles eram odiados. E eles pensavam, nós precisamos nos livrar desta seita. E o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ele era Saulo de Tarso, mas ele foi transformado. Vocês sabem sobre a sua experiência no caminho de Damasco, como Cristo o humilhou. Ele foi cegado por alguns dias. Nós sabemos como ele buscou o perdão e que ele buscou ao Senhor e ele foi transformado. Ele nasceu de novo e ele se tornou completamente diferente e se tornou o homem mais compassivo que se poderia imaginar, que deu a sua vida completamente pelo Evangelho para ganhar almas. E ele sofreu todo tipo de perseguição e todo tipo de coisas terríveis aconteceram a ele, mas o seu amor pelas almas perdidas e a sua gentileza e a sua benignidade eram tão grandes. O que aconteceu? Bom, ele teve uma conversão bem dramática, mas foi algo invisível. O Espírito Santo dando uma nova forma à sua vida e ao coração. E eu vi isso muitas vezes na vida de muitas pessoas nesses anos. Eu conheci um homem, uns anos atrás, e ele era um homem ambicioso, amava tanto dinheiro, e ele era tão vão e obcecado consigo mesmo, e quando ele se achegou a Cristo, você não poderia imaginar que uma pessoa assim iria se achegar a Cristo. Ele tinha tanta autoconfiança, mas ele se achegou a Cristo, E ele veio tão sensível e com um coração tão generoso e procurando ajudar os outros. Ele estava tão diferente e mudado. E ele morreu alguns anos atrás, quando certamente, e ele foi certamente a glória celestial, mas a grande mudança no seu interior, o novo nascimento. Deus, ele nos perdoa e nós mudamos e ele lida conosco. E ele passa a caminhar conosco e nós com ele. Eu conheci uma moça, uma mulher. Bom, eu hesito em até chamá-la assim. E isso foi cerca de 25 anos atrás. E essa mulher, ela era tão amarga. E ela tinha uma mente bem crítica. E ela encontrava defeitos em todo mundo e em tudo. Bom... Sim, e essa senhora, ela era tão amarga. Então, de repente, ela conheceu a Cristo e ela foi sobrepujada por um senso de necessidade. Ela creu no Evangelho e ela voltou-se a Cristo. E ele a transformou e ela se tornou quase que a pessoa mais favorita de todas as pessoas, e aquela amargura se foi, e aquela hostilidade, e aquela língua afiada que criticava tudo. E, bem, amigos, Deus muda as pessoas de maneira maravilhosa. Eu conheci pessoas egoístas, pessoas profundamente depravadas, conheci muitas pessoas orgulhosas e humanamente teríamos pensado, uma pessoa dessa nunca vai a Cristo, tão orgulhosa, assim como os fariseus da antiguidade, orgulhosas demais. Mas Deus as transformou, Deus lhes tornou novas pessoas pelo novo nascimento. E não é de admirar que Jesus tenha dito: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, é invisível a obra do Espírito. Então, quatro pontos eu tentei explicar. Você não pode ver o reino como alguém que já está lá dentro dele, sem nascer de novo. Você não pode funcionar em relação a Deus, em comunhão com Ele, em oração, recebendo as suas bênçãos sem um novo nascimento. Não há outra maneira de ir a Deus, a não ser nascendo de novo, confiando em Cristo, o Salvador, que fez expiação pelo nosso pecado, tendo a vida transformada pelo poder do Espírito. Não há outro caminho. E ainda assim, é algo invisível e tão profundo e tão maravilhoso que nós nos achegamos a Ele pela fé, aquele ato invisível em que nós colocamos a nossa confiança nele, dizendo: perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Eu me arrependo do meu pecado, eu confio em Ti, no Calvário, naquilo que Cristo fez, e eu me repouso no Teu poder para me mudar e para me dar uma nova vida. É assim que você deve ir a Cristo. Oremos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, contempla cada um de nós e ajuda-nos, Senhor, à medida que o inimigo das almas tenta roubar de nós a palavra, nos colocando distraídos com as preocupações da vida. Ó Senhor, mantém essas coisas vivas em nosso coração, leva almas para Ti, mostra a Tua grande benignidade e amor, e o poder maravilhoso da salvação. Nós pedimos estas coisas em nome do nosso Salvador e por amor dele. Amém.